No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Se você disser que eu desafio, amor.
Tá aí, João Gilberto, para você, abrindo Feijoada Completa de hoje. Bom dia para você, um grande abraço, Edson Júnior. No ar com mais um Feijoada Completa aqui na sua Rádio Câmara. E hoje a gente ouvindo o João Gilberto, completou 85 anos essa semana passada. E a gente vai então celebrar um pouco de João Gilberto ouvindo alguns trechinhos do disco Chega de Saudade. Esse álbum que foi lançado em 1959, exatamente um dos discos considerados aí mais importantes da história da música brasileira. Inclusive, num levantamento feito com críticos de música pela revista Rolling Stone Brasil, esse está entre os 100 melhores discos da história da música brasileira. E um disco histórico, porque de fato ele entra com a bossa nova para valer, com essa batida especial do violão de João Gilberto. E comigo para apresentar mais um Feijoada Completa, a Carol Cristão está aqui com a gente. Tudo bom, Carol?
Tudo bom, Edson?
Tudo jóia.
Já começando feliz com essa musiquinha gostosa.
Pois é.
Bom demais.
Clima de sábado de manhã e essa coisa boa, ouvindo o melhor da bossa nova com o som de João Gilberto, esse grande, grande intérprete da música brasileira e grande violonista, e que inventou esse jeito de bater, de tocar violão, né, todo swingado, todo especial, que praticamente foi o que deu, digamos assim, a alma da bossa nova, que acabou sendo um dos ritmos mais importantes e que influenciou a cultura musical no mundo inteiro, viu, cara? Bossa nova é uma coisa tocada não só no Brasil, como nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, para tudo quanto é lado se toca bossa nova, e é um dos ritmos mais ouvidos do mundo também. Então é muito bacana aí a gente ouvir João Gilberto. Bom, no programa de hoje nós vamos falar de educação. Estamos completando 2 anos. A Câmara realizou essa semana um seminário debatendo aí os 2 anos do Plano Nacional de Educação. A lei que foi sancionada no ano de 2014 e, portanto, está aí, completou agora 2 anos, né, que foi sancionada. E aí vamos avaliar, começar, né, a avaliação. Inclusive, o objetivo desse seminário foi exatamente esse: avaliar quais são as metas, quais são as principais dificuldades para se implantar as metas. O plano, lembrando que o plano estabeleceu 20 metas, tá? E dentre elas, 14 delas eram para 2015 e 2016 e não foram integralmente cumpridas. Aliás, nenhuma dessas 14 metas foi integralmente cumprida. E a gente tem que saber entender por quê. Quais são os principais entraves para a implantação dessas metas, para poder a gente chegar a um bom termo nessa questão aí da implantação do PNE, o Plano Nacional de Educação. Depende só do governo federal, depende dos municípios, dos estados, quer dizer, todos os entes federados têm que estar envolvidos, mas em que medida cada um tem a sua parcela de responsabilidade e por que a gente não conseguiu ainda colocar em prática essas metas e quais são as mais difíceis de ser implantadas daqui para frente. Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto no programa de hoje. Mas temos outros temas importantíssimos no Feijoada Completa. A Carol Cristão vai trazer para nós agora quais são os destaques de hoje.
Como está a produção de energias renováveis não hidráulicas? No programa de hoje, vamos entender melhor a questão. O que fazer em Florianópolis no frio? E tá fazendo frio? Os detalhes com Adriana Magalhães no quadro Atravessar Fronteiras. Festival Varilux de Cinema Francês. As informações com Irã Albuquerque, no quadro Olhares. No Terabyte, nosso quadro de tecnologia, o novo sistema operacional para os dispositivos móveis da maçã. O iOS 10 vem aí. Descanso, contato com a natureza e a boa gastronomia mineira. Você já ouviu falar no distrito de Macacos? No Brasil de ponta a ponta, vamos conhecer melhor esse lugar de calmaria, bem pertinho de Belo Horizonte. E no Sons e Tons, a bossa nova influencia a música até do leste europeu.
Rosa. Aí, João Gilberto cantando Rosa Morena. Essa música que é uma música antiguíssima, né? Composta lá no início do século, se não me engano, é a composição do Noel Rosa. E, aliás, ele trouxe, né? O João Gilberto trouxe toda essa nova interpretação completamente diferente, né? Uma interpretação muito própria dele para essa canção.
Morena Rosa, oh Rosa.
Aliás, o que tem de música dessa época mais antiga, né? Década de 20, 30, que foi regravada, foram regravadas por artistas contemporâneos, né? Só Noel Rosa mesmo rendeu um disco inteiro, né? Um show que foi feito ao vivo, com participação de Roberta Sá, enfim, de pessoal da nova geração da MPB, fazendo som muito bacana. Então, e João Gilberto já fazendo isso em 1959, trazendo de volta as canções, né? Canções que eram dos anos 20, anos 30, para esse novo estilo que estava surgindo, que era a bossa nova.
Deixa de lado esta coisa de dengosa.
Bom, nós vamos falar hoje sobre educação, 2 anos de sanção, né? 2 anos que foi sancionado o Plano Nacional de Educação, PNE, e estabelecendo aí 20 metas, inclusive uma delas, né, é que até 2024 deve ser colocado à disposição da educação 10% do PIB. Inclusive, uma das questões mais complicadas aí de se implantar. Mas vamos conversar com o deputado Alex Canziani, ele que é do PTB do Paraná, para a gente poder ter um pouco mais de ideia sobre, né, quais são as grandes dificuldades para a implantação do PNE. O deputado Alex Canziani, que é presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação. Deputado, como vai o senhor? Tudo bem?
Olá, Edson, olá, Carol, olá, meus queridos ouvintes, uma alegria muito grande e parabéns pelo programa e uma alegria muito grande participar aí com vocês.
Obrigado, deputado. Deputado, enfim, que avaliação o senhor faz aí depois desses 2 anos sobre a implantação do PNE? Na verdade, na sua avaliação, o PNE ainda está muito longe de virar uma realidade ou, por enquanto, ainda é apenas letra da lei?
Edson, primeiro dizer que a construção do PNE, do Plano Nacional de Educação, foi longa. Nós tivemos inúmeras discussões, quando ele veio para a Câmara, inclusive, nós tivemos uma comissão especial que se debruçou, viajou o país, conversou com muita gente para poder pegar subsídios. O próprio relator, que foi o deputado Ângelo Bagnoni, fez um trabalho muito grande no sentido de poder buscar as melhores sugestões para colocar o Plano Nacional de Educação. E, aliado a isso, nós tivemos a própria tramitação do Senado, depois voltou à Câmara também, então ele ficou um tempo significativo dentro do Congresso para poder ser aprovado. E foi aprovado, inclusive, sancionado, sendo um veto, inclusive, esse plano. E como você dizia, são 20 metros que nós temos nesse plano, né, você pegando desde a educação infantil até a educação superior, até a pós-graduação. Isso é um desafio imenso para o Brasil. Né? Eu, inclusive, durante a própria chegada do projeto à Câmara, eu me lembro que quando então ministro Fernando Haddad esteve na Câmara, eu fui uma das pessoas que disse a ele que, na minha visão, nós deveríamos ter não 20 metas, nós deveríamos ter poucas metas que o país efetivamente pudesse bonito, conseguir atingir essas metas. Então, hoje nós temos metas para todas as áreas, muitas metas extremamente desafiadoras, temos metas, inclusive, vencendo esse ano, temos metas para anos seguintes. Eu vejo que, apesar de termos avançado algumas coisas, ainda nós vamos ter que trabalhar muito para poder atingir o que preconiza o Plano Nacional de Educação.
É interessante. É interessante, né, deputado, porque acaba que passa para a população um pouco de uma sensação de que não está acontecendo nada, enquanto, na verdade, o governo tem feito muita coisa. Então, essa questão de repente, termos menos metas e cumpri-las, para a opinião pública teria um peso diferente, né?
Até porque, assim, como você falou, são 20 metas, você vai perguntar para muita gente, eu não vou conseguir levantar quais são essas 20 metas. Quando você pega 3 ou até 5 metros e você se debruça, se você coloca isso para as pessoas, pessoas, isso faz com que haja toda uma sinergia, todo um entusiasmo para poder atingir essas metas. Depois podemos ter outras metas também. Eu acho que nós teríamos que ter, por exemplo, meta prioritária, seria a questão da educação básica. Eu acho que esse é o grande desafio que o Brasil tem, melhorar a qualidade da educação básica. Outra questão fundamental é com relação à formação de professores. Ora, não há como você falar em qualidade da educação se você não tiver professores com qualificação. Se você não tiver pessoas que possam efetivamente levar o melhor aprendizado para os nossos alunos. Então, essas duas metas, a gente precisa focar. Formação de professor e a educação básica, para mim, já tem um grande avanço para o país. Nós temos 20 metas, temos a questão que você dizia, inclusive, com relação ao, a questão dos 10% do PIB, né, que esse é um grande desafio também. A princípio, quando veio do governo, previa 7%, né, depois, durante as discussões, criou-se o clima para aprovar 10% do PIB, e sem dúvida isso vai ser um desafio importante também para a gente poder atingir.
Agora, se eu ver uma conversa, um diálogo, uma interação entre os entes federados para poder trabalhar no sentido de fazer cumprir essas metas, de fazer cumprir efetivamente, implantar efetivamente o Plano Nacional de Educação, ou seja, estados, municípios e a União têm conversado na sua avaliação de maneira a fazer isso funcionar de verdade?
Ah, isso está acontecendo, na verdade, quer dizer, não é a meta para o governo federal, é a meta para a sociedade como um todo, tendo que participar para que possa atingir essas metas do PNR. E, obviamente, você tem todos os entes que participar, não só o governo federal, os estados e os municípios também. Então, está havendo avanços nesse sentido, mas ainda, na minha visão, aquém daquilo que é o necessário, daquilo que nós temos que, para que a gente possa atingir as metas que foram colocadas no PNR. E, aliado a isso, né, nós temos a questão da grave crise que o Brasil está vivendo. Então, quer dizer, para a gente chegar a 10%, nós temos que estar aumentando progressivamente a quantidade de recursos. Só que, infelizmente, não é o que está acontecendo.
O próprio PIB precisa crescer, ele está caindo, né?
Então, exatamente.
É um problema mais complicado.
Tudo isso acaba impactando negativamente para que a gente possa atingir essas metas. Agora, eu tenho a clareza, inclusive a Câmara fez recentemente um seminário nacional a respeito dos 2 anos do
PNE.
O deputado Pedro Pizarro, inclusive, que é o presidente.
Que foi o autor do requerimento.
Frente, né? Exatamente. O grande responsável por essa articulação. A nossa frente participou também. A própria Comissão de Educação, com o deputado Arnaldo Carinçá, que é o presidente.
Sim.
Mas ele tem feito. Já fez o ano passado, fez agora. Nós vamos continuar fazendo isso para poder, primeiro, avaliar o que foi feito, avaliar quais são os desafios, e que a gente possa perseguir as metas que o plano tem. Nós sabemos que é um desafiador, mas é importante que a gente esteja monitorando isso.
E o próprio papel fiscalizador do Legislativo junto ao Executivo, né, deputado? Que cobrar do Executivo, tanto de todos os entes federados, o cumprimento das metas. Né?
Exatamente, com certeza. Então, quanto mais publicidade nós temos a isso, quanto mais nós estamos falando sobre isso, isso faz com que não só em Brasília, mas isso repercute nos estados também, repercute nos municípios, para que essa cobrança haja na Câmara, que é importante, mas haja também no Brasil como um todo, para que nós consigamos atingir as metas que são previstas.
Deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná, deputado que é presidente da Comissão Mista, da Frente Parlamentar Mista da Educação. Deputado, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço, um abraço a você, Carol, muito obrigado pela gentileza. Um grande abraço a todos.
Um abraço, deputado. Está aí a participação, portanto, do deputado Alex Canziani, ele que é do PTB do Paraná, fazendo comentários importantes, inclusive em relação à participação dos entes federados. Né? O deputado coloca bem que é uma missão para todos os governos, ou seja, não é para o governo federal apenas, mas é também para estados, né, para os governadores, portanto, e para os prefeitos. Afinal de contas, a gente tem hoje, principalmente no ensino fundamental, ou seja, aquele que vai até a antiga, a 8ª série, agora é 9ª, né, o 9º ano, para o ensino fundamental, a gente tem basicamente as escolas municipais. A maior parte das escolas que são do ensino fundamental são municipais. Hoje em dia, praticamente, o estado já não está mais com escolas, os estados não estão mais com escolas desse porte. O estado está mais focado no ensino médio, né? E os municípios mais no ensino fundamental. Então, cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Hoje em dia, nós temos muitas universidades estaduais, estados administrando universidades. Então, a parcela de responsabilidade para o cumprimento das metas é de todos, sem dúvida nenhuma.
Morena boca de ouro que me faz sofrer, o teu jeitinho é que me mata. Roda morena, vai, não vai, ginga morena.
Aí, João Gilberto, Morena Boca de Ouro. É mais uma canção aí desse disco Chega de Saudade. O disco foi editado em 1959, então uma curiosidade sobre ele, viu, cara? O disco saiu, na verdade, a primeira edição foi apenas duas faixas, uma delas Chega de Saudade, foi em 1958 e eram 78 rotações. Aí depois foi feito o LP, né, com já em 33 rotações em 1959, mas ainda aquele vinil grossão que tinha, que era, na verdade, feito de cera. Era um disco, enfim... Não era nem vinil, na verdade, era um disco feito de cera. Depois foi feito o vinil, que era mais flexível e tal. Esse disco de cera quebrava todo, era um negócio impressionante. Se você deixasse cair no chão, já era. O vinil era mais resistente.
E a importância desse álbum é tão grande que é a capa do Chega de Saudade, do Rui Castro.
Exatamente.
A biografia da Bossa Nova, se a gente pode chamar assim.
Exatamente. E a capa desse álbum, que... inclusive foi sucessor do Canções do Amor Demais, Canção do Amor Demais, da Elisete Cardoso, que foi lançada em 58 com músicas do Tom e do Vinícius. Só que ainda no estilo Elisete Cardoso, né? Não era Bossa Nova. E aí João Gilberto vem em 59 trazendo essas composições para todo mundo, enfim, escutar. Bom, vamos continuar falando sobre Plano Nacional de Educação, os dois anos aí da sanção dessa lei, né? Nós vamos conversar agora com o Daniel Cara, ele que é coordenador-geral do movimento da campanha nacional pelo direito à educação. Daniel Cara, prazer ter você aqui no nosso programa, como vai?
Tudo bem, um abraço a você, Edson, e a Carol também.
Tudo bem. Daniel, são 14 metas estabelecidas para 2015 e 2016 dentro do PNE. Nenhuma delas integralmente cumprida. Por que, na sua avaliação?
Olha, basicamente, o descumprimento do PNE começa o ano passado, né, no início da implementação da lei, por conta do ajuste fiscal promovido pelo ex-ministro Joaquim Levy. Naquele momento, o ex-ministro Joaquim Levy implementou um corte de 11 bilhões na área de educação, sendo que o principal programa que foi atingido foi o Pro Infância, que é um programa de colaboração com os municípios para a construção de equipamentos de creches e pré-escolas. Tanto é assim que o Brasil não vai cumprir a obrigatoriedade das matrículas dos 4 aos 17 anos, especialmente dos 4 aos 6 anos, que é o período da pré-escola, exatamente por conta do fim, né? Praticamente fim ou desconstrução do pró-infância. Além disso, o ajuste fiscal trouxe prejuízos também para a colaboração com os estados na expansão de matrículas, para a expansão das matrículas em tempo integral, porque foi praticamente desconstruído o programa Mais Educação. Então, infelizmente, no início do PNE, já existiu uma atitude econômica que inviabilizou o cumprimento das primeiras metas do plano.
Agora, na sua avaliação, hoje, o que o Brasil precisa fazer, quer dizer, para reverter esse quadro, porque nós temos algumas metas aí que, bom, temos essas para 2015, 2016, mas temos outras metas mais para frente que também vão vencer e correm o risco de não serem cumpridas. Na sua avaliação, que guinada que é preciso ser dada nesse sentido para poder mudar esse quadro que a gente tem hoje em relação à implantação do plano?
Em primeiro lugar, é necessário conscientizar a sociedade sobre a relevância do plano para que ela cobre os governantes do cumprimento do Plano Nacional de Educação. Uhum. Isso significa cobrar os governantes desde os municípios até o nível federal. Então, a atitude de controle social é fundamental para o sucesso de qualquer política, e o Plano Nacional de Educação não é diferente nesse caso. Uma outra questão é preciso garantir que o Plano Nacional de Educação tenha o combustível necessário para sua execução. Qual é esse combustível? É o financiamento da educação. E por que o financiamento da educação? Porque é impossível construir matrículas sem construir escolas. Quer dizer, o plano ele é um plano expansionista. Ele quer expandir 3,4 milhões de creches, 500 mil matrículas no ensino fundamental, 700 mil na pré-escola, 1 milhão e 600 mil matrículas no ensino médio, 2 milhões no ensino superior. Então é preciso recurso para dar conta dessa expansão de matrículas. Sempre lembrando que isso não vai significar sempre universalizar. Vai universalizar da pré-escola ao ensino médio, mas não vai universalizar, por exemplo, a creche nem a educação superior. E além de expandir matrículas, e para isso ser necessário o financiamento da educação, ele também é necessário, o recurso é necessário para qualificar as matrículas atuais. De que maneira? Essencialmente implementando o custo aluno qualidade inicial, que é um mecanismo que foi criado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e que está incluído no Plano Nacional de Educação, que determina que todos os professores do Brasil devem receber o piso do magistério, devem ter política de carreira, formação continuada, as escolas têm que ter número adequado de alunos por turma e todas as escolas precisam ter laboratórios de ciências, laboratórios de informática, quadra poliesportiva coberta, internet banda larga, bibliotecas, banheiros, acesso à rede de água e esgoto e também acesso à rede de luz. Por incrível que pareça, muitas escolas brasileiras sequer têm banheiros e sequer têm acesso à água tratada.
Verdade.
Então, o desafio do plano é expandir matrículas e qualificar as matrículas atuais, buscando fazer com que o Brasil dê um passo decisivo rumo à universalização do direito à educação.
Ou seja, você universaliza em termos de quantidade, você coloca as crianças na escola e ao mesmo tempo você investe para poder fazer com que, de fato, elas tenham um ensino de qualidade, né?
Perfeito. Não só as crianças, né?
Exatamente, de modo geral. Agora,
o Brasil tem 14 milhões de analfabetos, né? É sempre bom a gente ter essa referência. Plano de que é preciso universalizar a alfabetização.
Agora, Daniel, falando em qualidade justamente, falando em aprendizado, quer dizer, você levantou uma questão muito importante, que é da pré-escola. Existe algum estudo que você tenha conhecimento que avalie o resultado da pré-escola no aprendizado desse aluno depois que ele vai para o ensino fundamental? Ou seja, a partir do momento em que uma das grandes reclamações que se tem porque a criança está no ensino fundamental, já está no terceiro ciclo e não sabe isso, não aprende direito e etc, etc, toda aquela, né, aquela coisa que a gente ouve muito, até do senso comum, então a gente ouve bastante isso. Na sua avaliação, de que forma a pré-escola, uma boa pré-escola, influencia, né, na entrada desse aluno no ensino fundamental e no resultado que ele vai obter dentro do ensino fundamental?
Essa é uma ótima pergunta. Eu tive recentemente na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em um curso sobre desenvolvimento das crianças, né, desenvolvimento integral das crianças. E todas as pesquisas longitudinais, aquelas que acompanham o desenvolvimento das crianças ao longo de sua vida, e nos Estados Unidos existem muitas pesquisas nesse sentido, mostram que as crianças que tiveram acesso a uma boa creche, a uma boa pré-escola, elas conseguem ter um desempenho escolar e, posteriormente, um desempenho como profissionais muito maior e muito melhor do que aqueles que não cursaram, que não tiveram acesso à creche e pré-escola. Agora, tem um porém nessa questão. E aí o Brasil tem o melhor projeto de educação infantil, pena que ele não tem escala e é fruto de todo o trabalho dos movimentos de educação infantil do Brasil. O correto na educação infantil é lidar com a questão do cuidado e da educação. É preciso ter esses dois aspectos fundamentais na política de educação infantil. Então, cuidar bem da criança é tão importante em termos de tratá-la bem, tratá-la com afeto, respeitá-la, ter a consciência de que criança tem que brincar, é tão importante quanto os processos de desenvolvimento cognitivo.
Daniel, você está explicando aí para a gente toda essa importância, né, da pré-escola, e apesar disso, no plano ela não está na universalização.
Não, a pré-escola está, a creche não está.
Desculpa, eu confundi.
Isso, então, a creche ela tem só 50% das matrículas. A sua pergunta é excelente, porque... Por que o Brasil só tem 50% de matrículas em creche? Porque o Brasil deixou de expandir as matrículas em creche já no plano Nacional de Educação passado, que se encerrou em 2010. A meta daquele plano também era 50% de matrículas para crianças de 0 a 3 anos em creche. O Brasil não cumpriu e jogou isso para 2024. Essa atitude protelatória do país, ela prejudica gravemente o desenvolvimento da própria nação.
Uhum.
Então, quer dizer, é preciso investir em educação com a sabedoria e a consciência de que quanto mais tempo a gente deixar de cumprir com as metas do Plano Nacional de Educação, mais o Brasil vai ficando atrasado. Então, creche e pré-escola são dois momentos fundamentais no desenvolvimento das crianças agora. Elas não devem servir para preparar para o ensino fundamental, no sentido de preparar em termos de conteúdos, de alfabetização, de exigência de aprendizado, mas tem que preparar no sentido de desenvolver as crianças a capacidade delas gostarem de estudar, de terem contato com a leitura, de terem interesse, terem curiosidade. Isso é muito mais importante do que fazer o trabalho, por exemplo, de alfabetização diretamente. Né?
E é uma semente que, se você plantar na criança, ela vai levar para a vida toda.
Perfeito, esse é o ponto. Né?
Uhum.
Toda pesquisa em neurociência demonstra que a educação infantil é uma semente, que ela tem que ser bem alimentada para gerar um bom processo de desenvolvimento cerebral, um bom processo de desenvolvimento social também,
uhum.
para que posteriormente a criança tenha capacidade e possibilidade de se desenvolver o resto da vida. É claro que se a criança não teve acesso à educação infantil, ela não está perdida. Quer dizer,
não, claro que mas muito melhor se tiver. Né?
Mas é melhor que tenha.
É melhor que tenha, exatamente. Daniel Cara, que é coordenador do movimento, que é coordenador da campanha nacional pelo direito à educação. Daniel, muito obrigado por participar do nosso programa. Obrigado pelas informações aí prestadas ao nosso ouvinte, esclarecimentos. Esperamos voltar a esse assunto, porque é de extrema importância em outras oportunidades, e contando sempre com você e com a sua participação. Um grande abraço e obrigado.
Eu que agradeço, um forte abraço a vocês e aos ouvintes.
Ok, tá aí. Portanto, a participação do Daniel Cara conversando com a gente, falando aí sobre a importância, especialmente da pré-escola, mas, enfim, né, fazendo um levantamento e um retrato de como está a situação da implantação do Plano Nacional de Educação, inclusive apontando algumas causas, né, para que esse plano não esteja sendo totalmente implementado como deveria, né? Então, há questões aí, independente de governos, de cores ideológicas, de bandeiras e etc., questões que precisam ser encaradas, precisam ser vistas, precisam ser enfrentadas pelas nossas autoridades, para que a gente possa ter aí uma educação de mais qualidade, a começar da primeira infância, por que não? Porque é fundamental que a criança já receba uma boa educação, uma boa instrução, já a partir de novinha, que é, como diz a Carol, né, uma semente que se planta e que você vai colher os frutos lá na frente. Vamos de música agora? Vamos ouvir o João Gilberto, no Chega de Saudade, cantando essa canção, é o Bim Bom, né? É só isso, meu baião, e não tem nada não.
Bim, 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 bom. Bim, bom, bim, bim, bom, bim, 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 bom, bim, bim. É só isso, meu baião, e não tem mais nada não. O meu coração pediu assim, só bim, 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 bom, bim, bom, bim, 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 bim. É só isso, meu baião, e não tem mais nada não. O meu coração pediu assim, só bim. Bim, 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 bim. Só bim, bom, bim, bom, bim, bim.
Tá aí João Gilberto pra você, Bim Bom. E é muito bacana essa música porque tem toda a influência da Bahia, né? É só isso, meu baião, e não tem mais nada não. Essa coisa bacana, bem baiana, João Gilberto, que a gente sabe que é baiano, mas que, enfim, né, levou pro Rio de Janeiro, juntou com a galera do Rio de Janeiro, Ronaldo Bosco ali, enfim, Nara Leão, todo esse pessoal lá no final dos anos 50, para poder formar esse grande movimento que foi a Bossa Nova. Agora a gente vai para o intervalo, na volta, as informações do plenário da Câmara e muito mais, já já.
Feijoada completa.